Aleluia. Glória a Deus, vamos sentar. Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 2. Se você não sabe, é só você abrir a sua capa da sua Bíblia, que você vai achar Gênesis. No capítulo 2. Melhor, no capítulo 3. Nos versos 5 e diante. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha. Gênesis capítulo 3. Estamos aqui vendo os versos de algo que aconteceu. Vamos colocar, a primeira tragédia do mundo foi aqui. Primeira catástrofe mundial, universal, foi nesse local, foi nessa hora. Né? As crianças podem ir para a salinha. Hein? As crianças vão lá com os tios. Bênção de Deus. Comportem. Maravilha. O Senhor é bom. Gênesis, no capítulo 3. Vamos ver a seguinte história. No verso... Vamos ler do 6 em diante. Vamos lá? Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, coseram, pois, folhas de figueira, e cingiram-se. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Perguntou-lhe Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Disse o homem: a mulher que me deste por companheira deu-me da árvore e eu comi. Só até aqui. Vem, vamos orar. Pai, nós te bendizemos, nos rendemos a ti. Pedimos, Espírito Santo, vem com a tua palavra, vem com a tua espada agora em nossos corações. Traz-nos a tua revelação, traz a tua unção, traz o teu poder, traz o teu óleo sobre nós hoje, Pai. Que possamos ver, possamos enxergar os teus propósitos em nossas vidas. Que possamos enxergar quem tu és e ver como tu és, Pai. Que não sejamos como os filhos que ficaram na casa. Que não sejamos como os irmãos do filho pródigo, que ficaram, Senhor, olhando a nossa própria justiça. Mas nós possamos olhar segundo os teus olhos, segundo a tua vontade. Termos o teu coração, termos a tua mente e realizarmos a tua vontade. Assim seja em nome de Jesus. Amém. Olha que interessante. A primeira catástrofe da terra acontece aqui. Deus faz lá o Éden, põe lá o homem e a mulher, e tudo é perfeito, tudo é excelente. Até que a mulher vai, é enganada pela serpente e faz uma torta para o marido. Isso não está na Bíblia, né? Ela vai e dá ao seu marido e ela come. E os dois pecam. Agora vamos lá, vamos fazer um entendimento aqui. Quando acontece alguma coisa terrível na sua casa, no seu trabalho, o que você faz? Primeira coisa que você faz quando alguém te conta uma triste notícia. Vamos lá, eu fui uma vez almoçar com o pastor Eduardo, lá perto da USP. Aí cheguei lá num restaurante, o pastor Eduardo falou assim: olha, um avião bateu num prédio dos Estados Unidos. Eu falei: nossa, eu não vi esse filme ainda. Eu não vi, eu gosto de assistir filme bastante, mas não vi esse filme. Não, é que um avião de verdade bateu nos prédios dos Estados Unidos, nas torres. O primeiro avião tinha batido ainda, o segundo ainda não. Nós chegamos lá, no horário que começou o primeiro avião a bater. Aí nós ficamos assim, a primeira coisa que eu perguntei: o que aconteceu? Ninguém sabia responder o que aconteceu. Depois eu perguntei: por que que bateu? O pessoal dormiu no volante? Bebeu muito ontem? Sei lá. Quando eu estava um dia em casa, estava na televisão, e eu tinha uma estante de madeira, e lá tinha uma televisão de 29 polegadas, tinha um som 3-in-1, naquela época era som 3-in-1 que chamava, né, gigante, né, tinha os patinhos, tinha videocassete, tinha um monte de aparelhos e também tinha uns enfeites. Eu estava assistindo televisão e eu tinha colocado a mão em cima da estante por uns 15 minutos, vendo um desenho, e quando eu saio de lá, a estante vem junto comigo, para cima de mim. Então, imagina o barulho, né? Brum! Fez um barulho enorme na cara. Né? E eu lá gritando, socorro! Quando me viram lá, embaixo de uma estante, com televisão de 21 polegadas acima de mim, um monte de som no chão quebrado, qual foi a primeira pergunta que fizeram? O que aconteceu? Né? Que caminhão passou aqui? Aí, perguntaram assim depois, por que aconteceu isso? Na segunda pergunta que o pessoal faz, o que aconteceu e por que aconteceu? Mas Deus não fez isso com Adão. Deus não fez a mesma coisa com Adão. Vamos olhar? Uma catástrofe acontece agora, no Jardim do Éden. Primeira catástrofe, o homem desobedece a Deus e ali entra o pecado. Foi uma coisa terrível, não foi? Aí vem Deus e a primeira pergunta que ele faz, olha que interessante, a primeira pergunta que ele faz é, onde estás? Pergunta ao vizinho, onde estás? Pergunta para o outro agora, onde você está? É bom se perguntar por detrás também, porque você vai precisar muito dessa pergunta. Você vai gravar essa pergunta. Onde estás? Se eu não me engano, na minha Bíblia e na sua, diz que Deus é um Deus onisciente e onipresente. Logo, quando ele chega para Adão e pergunta, aonde estás? Por um acaso, poderia haver a possibilidade de Deus não saber aonde Adão estava? Ele sabia? Deus sabia. Então, por que que Deus vai e pergunta, Adão, onde estás? Quem chuta? Deus sabia onde Adão estava. Mas ele pergunta, depois que vem o problema, depois que vem a nudez, depois que vem a catástrofe, o que ele pergunta? Aonde você está? É claro que Deus não perguntou para ele mesmo, porque ele já sabia. Ele perguntou para quem saber? Isso mesmo, Adão. Vocês estão aqui, amém? Vocês são caras de sono. Comeram muito no almoço? Olha só, uma catástrofe acontece. E a primeira coisa que Deus pergunta não é o que aconteceu. A primeira coisa que Ele pergunta é onde você está. Olha quão longe você está de mim, filho. Filho, alô, acorda, desperta. Onde você foi parar, filho? Onde você foi parar, Adão? Aí Adão responde, olha, ouvi a sua voz e escondi-me, porque estava, estava. Aí a segunda pergunta de Deus, quem foi que te enganou? Quem foi que disse que estavas nu? Verso 11, quem te mostrou que estavas nu? Quem foi que te mentiu? Quem foi que te enganou? Quem te abriu os olhos daquilo que não deveria abrir? Quem foi que falou aquilo que eu não falei? Quem falou o contrário do que eu disse? Quem foi que te enganou? Pergunta para o vizinho agora. Quem foi que te enganou? Quem disse que estavas nu? Aí Deus pergunta a terceira pergunta. É claro que Deus já sabia quem foi que fez aquilo. Né? Quem foi que fez aquilo? Vocês estão com medo, não? Hoje, sim, estão. Quem foi que mentiu para Eva? A serpente, através da serpente, o diabo enganou a Eva. Deus sabia que foi o diabo, e Deus sabia que foi através da serpente. Aí ele pergunta assim, no verso 11 mesmo. Ele pergunta, a terceira pergunta, comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Ou seja, você me desobedeceu. Você fez aquilo que eu falei para você não fazer. Você não deu crédito à minha palavra. Você não deu crédito, você não confiou, você não creu, você não teve fé naquilo que eu te disse. Nós muitas vezes temos pecado e falhado em sermos igreja. Temos vacilado muitas vezes, porque quando alguém chega para a gente, quando você conhece alguém, quando alguém chega perto da igreja, ou quando alguém entra na igreja, ou quando alguém chega na célula, ou quando alguma pessoa vem perto de você, a primeira coisa que você quer saber é o que a pessoa fez. O que foi que você fez? Ah, é prostituta? Então mantenha a distância. Ah, é ladrão? Quero saber. E aí muitas vezes a igreja, ao invés de fazer como Deus fez, faz o contrário. O que aconteceu para você ser tão ruim assim? O que aconteceu da sua vida? Teve uma entrevista na Europa esses dias, um levantamento, e muitos jovens da Europa diziam uma coisa: nós queremos conhecer a Deus, nós queremos ver a Deus, nós queremos saber quem Deus é. Temos ansiedade e vontade de conhecer a Deus, mas nós não queremos ir para a igreja. Isso é terrível, porque quando você quer pão, você vai para onde? Quando você quer gasolina, você vai para onde? Para o posto. Ou seja, onde as pessoas queriam Deus, deviam procurar onde? Na igreja, na casa de pão, Betel, casa de Deus. Mas, por que muitas vezes elas não vão para a igreja? Porque elas não têm vontade de vir para a igreja. Porque elas querem Deus, mas não querem ir para a casa de Deus. Alguma coisa está errada. Alguma coisa não está batendo. Alguma coisa na casa de Deus não está funcionando bem. Porque quando ela chega na igreja, ela vem sendo questionada ou acusada. Olha o que você fez, olha o que você é, olha o que você aprontou. Seu pecador, e vai para o inferno se você não aceitar Jesus agora. Mas essa não é a pregação. A primeira pergunta que Deus faz é: aonde você está? Olha quão longe você ficou, filho. Olha, eu te amo, eu tenho a verdade, eu tenho a vida, eu tenho a graça, eu criei todas as coisas, eu criei você. Mas quando você chega perto dele, ele não quer saber o que você fez. Ele quer saber aonde você está. Ou seja, a questão aqui não é quanto nós fizemos ou não. A questão é distância. Fala, Pedrinho, a questão é a distância. O que importa não é o que uma pessoa fez, o que importa é quão distante de Deus ela está. Nós achamos, muitas vezes nós achamos, erroneamente e com orgulho, que somos melhores que alguém, por sermos cristãos, ou por sermos crentes, por sermos conhecedores um pouquinho da verdade, que a verdade é muito grande, e por isso achamos que somos mais santos do que outras pessoas que não são, ou que somos mais espirituais que outros irmãos, somos mais espirituais que algumas igrejas, ou somos mais espirituais que aquele cristão que fala que é cristão mas não age como um. Isso é mentira. Todos nós pecamos desde Adão. Hebreus 7 mostra isso. Nós pecamos desde Adão. Nós estávamos nos lombos de Adão quando ele pecou. Nós conhecemos o sabor da fruta. Depois você lê lá em Hebreus 7. Se nós pecamos desde Adão, então todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Aliás, se você não sabe, só um parênteses aqui, né? Fizeram um estúdio lá na... Estudo. Lá na África. Descobriram que o fruto proibido que a Eva comeu e Adão era banana. Chegaram à conclusão que era banana, que a Bíblia não fala qual que era, né? Essa é só cultura, isso. Agora, é engraçado, se nós pecamos desde Adão, e todos nós pecamos, e todos nós somos destituídos da glória de Deus, qual é o nosso salário? Qual é o salário do pecado? Ou seja, todos nós estávamos no mesmo barco furado, rumo às trevas, rumo à morte. E a morte significa a separação de Deus. Então, logo, até hoje, não temos diferença entre uma pessoa que está na igreja e uma pessoa que não está na igreja. A única diferença que existe é a distância, porque o mesmo sangue que alcançou você pela graça também quer alcançar aqueles pela graça. Não estamos mais na época da lei. É absurdo, inadmissível um cristão que quando vê outra pessoa morrendo, quando vê um assassino morrendo, quando vê um viciado morrendo, quando vê um estuprador morrendo, fala assim: ah, glória a Deus que esse cara morreu, é a vingança do Senhor, o Senhor pôs a mão e fez justiça. Não foi a justiça de Deus isso, foi a justiça humana, diabólica. Por isso que a nossa justiça, a Bíblia fala que a nossa justiça é o quê? Não é nem imundícia, é trapo dela. É para avacalhar mesmo. É? A nossa justiça é trapo de imundícia. Então quando você pega uma pessoa que não está aqui na igreja, que não tem a Deus, que estrupou, que matou, que roubou, o sangue dela é inocente. Porque tem um sangue que verteu na terra 2 anos atrás, que paga o pecado dela. A diferença é que Deus não olha para ela e verifica o que ela fez, os pecados dela. Porque os pecados dela, quando ela assumiu a Cristo, foram pagos lá na cruz do pecado, há 2 anos atrás, assim como nós. A diferença é em que distância ela está de Deus. E quanto mais longe de Deus, mais besteira nós fazemos. Até mesmo aqui, quantas vezes nós ficamos distantes, indiferentes à palavra de Deus, à verdade de Deus. Quanto mais longe e indiferentes ficamos, mais besteira fazemos, mais errado estamos, mais mentira nós confiamos, esquecemos a verdade. Temos que nos importar. Estamos falando sobre governo esse ano. Esse ano é sobre governo, como governar a terra. Temos que enxergar como o nosso Pai enxerga. Temos que ver como o nosso Pai enxerga. Temos que lembrar o coração do Pai. Quando chega o filho pródigo, o filho que ficou em casa, que aqui é a nossa simbologia, somos nós, estamos em casa, vamos assim: olha, aquele lá que chegou agora desperdiçou dinheiro com as prostitutas, aquele que chegou agora desperdiçou os seus bens, aquele que chegou agora envergonhou o seu nome, Deus, mas eu aqui te sirvo há tantos anos sem nunca pisar uma bola contigo e não ganhei nenhum chocolatezinho, nenhuma beijinha. E o Pai responde assim: olha, presta bem atenção, não importa o que ele fez, não importa o que você fez, o que importa é que ele estava perdido e foi achado, estava longe, mas agora está perto, está junto comigo. Deus tem prazer quando você se achega a ele. Deus ama quando você se achega, fica perto dele, porque ele é teu amigo, ele é teu Pai. João 15: já não sois mais servos, mas amigos de Deus. Deus tem prazer. Vem, veja bem, antes de destruir a Sodoma e Gomorra, Deus vem e vem contar para Abraão uma fofoca. Deus é fofoqueiro às vezes. É? Ele chega para Abraão: Abraão, é o seguinte, só para você orar, só para você ficar sabendo, não conta para os outros, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Não, Senhor, não faça um negócio desse. Se tiver pelo menos 50 pessoas lá que te conheçam, não faz isso. O pessoal fala: eu vou lá contar. Ele sabia que não tinha. Era só Ló que estava lá. E ainda assim estava, né? Viajando na maionese. Tanto que quando os anjos vão lá querer tirar ele de lá, ele não quer sair de lá. Ele gosta lá do pecado. Ele gosta de ficar lá no mundo do pecado. Mas Adão intercede por ele e resgata-o. Mas essa é uma outra história, outra ministração. Quando você vê que Deus chega para o filho pródigo fala assim: Pai, pequei contra os céus e contra ti, faz-me como um dos teus servos, faz-me como um dos seus trabalhadores. Aí o Pai: cala a boca, fica quieto, vem cá, lança-lhe um beijo no pescoço. Olha que quando ele chegou estava fedido, pelo menos de porco e de suor. O Pai lança-lhe a ele, porque ele chega ao Pai, o Pai chega a ele. Perto está o Senhor dos que tem o espírito quebrantado. Perto está o Senhor dos que tem coração quebrantado. Salmo 147 ou 148, não lembro agora. Verso 1 ou 2. Quando você chega perto de Deus, coração quebrantado, ele vem para perto de você. E ele te sara, e ele te cura, ele te restaura. Mas tem que vir para perto. Porque a diferença não é que você fez longe, é que você tem que estar perto de Deus. Aí chega o filho pródigo e o Pai pega ele, abraça ele, põe vestes novas, põe sandália nos pés, põe um anel no dedo. E chegando em casa ele vira e pergunta: fala, safado, o que você fez com aquele dinheiro que eu te dei? É isso que o pai faz? De importava isso para o pai? Responda, importava isso para o pai? Por que que nós nos importamos com o que as pessoas fizeram antes de Deus? Ou até mesmo com Deus? Será que se sentasse agora uma prostituta do teu lado? Ou um estuprador, um assassino que matou 20? O que que você ia fazer? O sangue de Jesus tem poder. Sai, religiosidade! Hã? O que você iria fazer? Jesus ia comer na casa deles, porque eles estavam longe. Alô? Amém? Você pode fazer isso? Não. Jesus veio para a terra, ele não ficou nas nossas sinagogas, ele não ficou só no conforto. Ele sabe onde ele ia? Ele ia comer na casa dos pecadores, ele ia comer na casa dos incrédulos. Ele fala: eu vim para os doentes, não para os sãos. Ou seja, ele ia até aquelas pessoas que estavam longe de Deus. Por isso que ele conseguia conquistar prostitutas, ele conseguia conquistar cobradores de impostos, ele conseguia alcançar quem estava longe de Deus. Porque ele veio respondendo às três perguntas de Deus lá em Adão. João 14, 6. Não preciso ler porque você já conhece. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então são as três respostas que ele deu lá para o Novo Testamento, para o Velho Testamento em Adão. Adão, onde estás? Olha onde você ficou. Olha quão longe de Deus você está, meu filho. Olha quão longe de mim você está. Vem para perto, eu te amo. Não importa o que você fez, eu quero que você venha para perto de mim. E terá luz, e terá graça, e terá óleo. Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, eu vos aliviarei. Que meu jugo é suave e minha farda é leve. Vem para perto do papai. Perto está o Senhor, que tem coração quebrantado. Ele fere, mas ele também sara. Ele rasga, mas também liga. Onde estás? Jesus vem respondendo: eu sou o caminho. Aleluia. Onde você está? Jesus fala assim: ó, eu sou o caminho. Você está longe, mas existe uma pessoa que morreu na cruz e encurtou o caminho entre você e Deus. Chama Jesus Cristo. Quando alguém que não conhece a verdade, ela se sente só, abandonada, isolada, sozinha, com solidão. Mas quando você mostra para ela que ela pode estar longe de Deus hoje, mas existe um Jesus Cristo que pegou esse caminho, essa distância, e encurtou ela bem, bem encurtada, aí ela não precisa mais estar longe. Através de Cristo ela pode estar perto. Jesus é o caminho. Aí a segunda pergunta de Jesus, de Deus, é: quem foi que te mentiu? Quem foi que te enganou? Quem disse que estavas nu? Quem foi que corrompeu o teu coração? Quem foi que mentiu para você? Jesus fala: eu sou a verdade. Aleluia, por isso também. Ou seja, quando a pessoa está lá perdida, a pessoa está lá isolada, ela está cheia de enganos, achando que ela não é amada, achando que ela não é aceita, achando que ela é rejeitada, achando que Deus não quer nada com ela, achando que Deus não tem nada para ela, achando que ela é uma grande pecadora porque ela fez muita coisa errada na vida, já matou 200, já fornicou, já fez 500 porcaria, então ela fez assim: não tem mais chance para mim. Aí Jesus falou: eu sou a verdade, e ela vai te libertar. Jesus te ama, Deus te ama, e nada vai mudar isso. Porque ninguém pode separar você do amor de Deus. Ou você nunca pensou assim? Ah, não, pastor, eu sempre pensei que sempre fui um santo. Sempre fui santo. Sempre pertinho de Deus eu estava. Então você chama Enoque. Está fazendo aqui ainda? Hã? Quando vira Enoque, tchau. Claro que não, nós dependemos da graça todos os dias, dependemos de tomar nossa cruz todos os dias e nos aproximarmos de Deus todos os dias, porque ainda temos, infelizmente, mentiras em nosso coração. E temos que deixar que a verdade de Deus entre no nosso coração e nos cure, arranque aquela mentira em que nós estamos baseando a nossa vida, nossos princípios, nossas motivações. E a terceira pergunta de Deus, qual que é? Você desobedeceu? Você pecou? Não tem importância o que você fez, não tem importância qual pecado você fez, não tem importância o grau do pecado, o nível de pecado, porque o meu amor para isso não é nada. Isso é fichinha para o meu amor. Eu sou a vida. Aleluia. Ele não perguntou: Adão, o que você fez aqui? Não. Ele perguntou: você desobedeceu? Você fez coisa errada? Não tem problema, porque Jesus Cristo vem e responde: eu sou a vida, e te restituo todas as coisas, e te dou vida, e vida em abundância. Isso é para nós hoje. Não é lá para o céu, não. Então, temos que chegar a esses três princípios, as três perguntas de Deus. O que importa não é o que uma pessoa fez. O que importa é que distância ele está de Deus. Aqui eu quero colocar dois tipos de pessoas na igreja e um tipo fora dela. Aliás, vou começar pelo tipo fora dela, que é mais fácil, né? É só falar quem está fora, depois a gente fala quem está dentro. As pessoas que estão fora da igreja, elas têm o estereótipo da igreja, aquele estereótipo religioso. Santo é o Senhor, olha o que você veste, minha irmã, olha o que você faz, meu irmão. Isso não é Deus, e muito menos ser igreja. Nós temos que passar a liberdade e o coração do Pai quando chega alguém na igreja, e não acusar essa pessoa. Já pensou chegar o filho pródigo? Ele chega o filho pródigo: filho pródigo, você com pulseira, hã? Você cabelo hippie, tirando porco, palmeirense. Aproveitar a cutucadinha que é fácil. Hã? Você vem aqui todo torto. É isso que o pai fez? O pai lança-lhe ao pescoço e o beija, e o abraça, e se alegra, e dá uma festa. Nós, igreja, temos que fazer a mesma coisa com aqueles que não conhecem a verdade, porque estão só longe dela. Não importa o que fizeram. Essa é a diferença. Você quer ver uma prova disso? Quantas prostitutas a igreja tem conquistado para Cristo? Quantos homens drogados a igreja tem restaurado para Cristo? Cada 10 que chega, 8 voltam. Não são os 8 que são pessoas que não querem saber nada de Deus. Não são dos 10, 8 vão embora. Não é porque os 8 não querem Deus, ou porque os 8 são errados. É porque a igreja não está sendo suficiente. A igreja não está sendo ainda estrategicamente forte com o amor de Cristo, com a graça de Deus, com a verdade de Deus. Porque a Bíblia fala: se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres. Ou seja, quando chega essas pessoas, nós não estamos colocando Jesus Cristo, a verdade, estamos colocando regras, doutrina, que está longe do amor de Deus. Está na hora da igreja crescer num todo. Está na hora da igreja parar de pensar em si mesma e começar a pensar no reino e na seara de Deus. Pergunta para você hoje: onde você está? Não importa o que você fez ou deixou de fazer. Não importa se você é aquele cristão que ficou muito frio, se você é aquele cristão que não orava muito, se você é aquele cristão que não meditava na palavra, se você é aquele cristão que realmente ficou vacilando, desviou, ou se você é aquele cristão que não se importa com as coisas de Deus. Não importa o que você fazia. O que importa é que Ele quer que você chegue mais perto. Que o resto Ele faz. Todo o trabalho de quem que é? A vitória é dele, a guerra é dele, a luta é dele, a graça é dele. Romanos 11, 36 fala: porque tudo é dele, por ele e para ele. São todas as coisas. Nele tudo subsiste. Jesus Cristo é tudo, em todos. Temos que só confiar, nos entregar a isso. Chegando perto dele, perto da sua palavra. Sabe, muitas vezes nós pensamos que temos que chegar perto de Deus, e é muito difícil, que você às vezes não vê Deus. Chega perto disso aqui, ó, da palavra viva de Deus. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Chega perto de Deus. Jesus falou: Pai, santifica-os na verdade. E o resto? Crente, alô, som, terra chamando. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17 fala isso. Vou repetir, talvez você não conheça esse texto. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então se você está aqui hoje e você acha que você não tem orado muito, se você acha que não é um cristão que incomoda muito o inimigo, se você acha que é uma pessoa que tem que crescer mais, e você fica assim se autocondenando, ah, mas eu não fiz o que eu devia fazer, ah, mas eu demorei para me quebrantar, ah, mas eu demorei para buscar Deus, ah, mas eu sou muito folgado e incomodado, não importa, venha para perto dele. Deixa a mentira que está te segurando lançar fora. Joga fora essa mentira. Não presta para nada. Não importa o que você fez, ou não importa o que você não fez, que deixou de fazer, vem para perto. Vem para perto do papai. Abra agora, eu quero falar sobre as pessoas que estão dentro da igreja. Dois tipos de pessoas. Vamos lá, em Lucas, no capítulo 9. Lucas, no capítulo 9. Enquanto você abre, preste bem atenção no que Jesus Cristo fazia. Jesus chegava onde ninguém chegava, e lá havia transformação, havia luz. Ele vai na casa de Zaqueu. Zaqueu é um cobrador de impostos. E ele não abre a boca. Ele vai até lá comer uma pizza com Zaqueu. É um carneiro, né? Jesus ia chegar num carneiro. O que acontece? Zaqueu fala assim: olha, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguém, vou devolver quatro vezes mais. Aí Jesus fala assim: aqui hoje entrou salvação nessa casa. Nós muitas vezes somos cristãos, mas não queremos ir pagar o preço, ir lá e convidar as pessoas que não conhecem a Deus, porque temos aquela mentalidade: o mundo jaz no maligno, o mundo é podre, vou deixar o mundo num podridão, e eu vou vir para a igreja, levantar a mão e falar glória a Deus que eu vou para o céu, e não vou ver tem enxofre. Mas não é isso que você foi chamado para herdar ou para reinar com Cristo. Se você acha que você vai chegar no céu e ficar assim, ó, glória, 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 eternamente, você está se enganando. Porque a Bíblia fala que a nossa vida aqui na terra é como um vapor. Tem 18 versos na Bíblia que falam, que representa a nossa vida aqui na terra. É um vapor, é uma nuvem, é um sopro, não é nada. Que seja 70 anos que nós tenhamos aqui, perto da eternidade com o nosso Pai, não é nada. E você acha que o que você tem que fazer é só aqui? Esse ali também é de nada? A própria Bíblia mostra, fala das minas, nós vamos julgar cidades. Se você vai julgar cidades, é porque na hora que você morrer, for para o céu e herdar a sua salvação, e herdar o seu galardão, tem mais trabalho para fazer. Que nós crescemos quando nós servimos. Pega em Apocalipse. O que fala? Vem o mar dos mortos, depois tem lá o livro da vida, ele separa. Depois que ele faz a separação, o que nós vamos fazer? Ficar com Deus para reinar com Ele. Reinar significa exercer domínio, exercer governo. Pergunta, onde que é o nosso estágio? Fala para o teu vizinho, aqui. Nosso estágio é aqui. E para de reclamar se você ganha pouco. É um estágio. Você está aqui para aprender, você está aqui para ser esmerado, porque lá você vai herdar. Lembra das parábolas das minas? 10, 5. E a que escondeu a uma. Olha aqui no verso, quero 57 em diante até o fim de Lucas 9. 57 diz assim, Lucas 9, 57. Aleluia. Indo eles pelo caminho, alguém lhe disse: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Respondeu-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu, ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Disse o outro: segue-me. Disse o outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Respondeu Jesus: deixa aos mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir dos que estão em minha casa. Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para reinar para o reino de Deus. Só uma coisinha que eu esqueci. Quando Adão erra, ele ouve a voz de quem? Antes de correr para trás do arbusto. Arbusto. Hein? Ele ouve a voz de Deus. Presta atenção. Mesmo quem está no mundo, mesmo quem faz asneira, quem faz besteira, quem está longe de Deus, sabe que consegue ouvir quem? Nós vamos visitar a Febem há 15 dias atrás. Aliás, nós vamos voltar lá de novo daqui 15 dias. Líderes, tá? Daqui 15 dias. Depois, semana que vem, no próximo, estaremos lá domingo, se Deus quiser. E lá perguntando para eles, todos eles, sem exceção, falam assim: olha, eu havia falado de Jesus. Deus falou em não fazer isso antes de eu me fazer. Eu ouvi a voz de Deus, mas eu não dei atenção a ela. Antes de eu matar, antes de eu roubar. Eles falavam isso. Olha, a minha avó era cristã. Olha, uma crente passou na minha casa e falou para não fazer isso, mas eu não dei bola para ela. Adão, mesmo fazendo besteira, ele consegue ouvir a voz de Deus. Achamos que não. Por isso que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Não somos nós. Aqui no verso 57, 58, 59, 60, 61, 62, tem dois casos aqui que você vê. Peraí, deixa primeiro, Senhor, eu vou te seguir, mas deixa primeiro enterrar meu pai. Gente, Jesus não era ruim, não. É claro que se ele tivesse morto o pai dele, ele poderia fazer um enterro e voltar no outro dia. A questão é que ele estava esperando o pai dele morrer, ele enterrar o pai e aí sim seguir Jesus. O outro: olha, espera primeiro despedir da minha casa, espera primeiro meus filhos casarem, espera primeiro meus filhos terem uma maturidade, espera primeiro as coisas acontecerem na empresa, espera primeiro eu alcançar meu primeiro milhão, espera primeiro eu ter estabilidade financeira, espera primeiro ter uma estabilidade no casamento, espera primeiro ter uma estabilidade no trabalho, espera primeiro ter conforto e segurança nas coisas deste mundo, para depois eu te servir. Só que nada que você possa ter nesse mundo te dá segurança nenhuma. Só Deus e a sua palavra. Você pode ter rios de dinheiro e de noite para o dia você perder tudo, porque neste mundo tudo é perecível. Tudo é passageiro. 2 Coríntios 4,18: porque não atentamos nas coisas que são visíveis, porque essas são temporais, mas nós atentamos nas coisas que são invisíveis, pois estas são eternas. Quantas coisas você se preocupa que são temporais e quantas coisas você se preocupa que são eternas? Ah, Senhor, espera um pouquinho só. Eu quero fazer tua vontade. Eu quero ir para o ministério. Eu quero exercer domínio e governo. Eu quero ajudar as pessoas que não te conhecem. Eu quero evangelizar. Eu quero ministrar. Eu quero pastorear. Mas espera um pouquinho só. Amanhã eu vou fazer. O problema é do amanhã. Quando chega amanhã, você fala a mesma coisa: amanhã eu vou fazer. E chega depois de amanhã, você repete: amanhã eu vou ser firme, amanhã eu vou ler a Bíblia, amanhã eu vou orar, amanhã eu vou ter certeza, amanhã eu vou fazer alguma coisa para Deus. E sempre amanhã, e amanhã nunca chega. Por causa de preguiça, por causa de coisas que aparecem no meio do caminho, por causa de prioridades trocadas, porque tem coisas que parecem ser mais importantes do que o reino de Deus, e você troca todas as bolas. Ah, Senhor, deixa primeiro eu ter dinheiro no bolso. Deixa primeiro eu comprar minha casa própria. Deixa primeiro eu ter estabilidade financeira. Deixa primeiro eu ter condições de me manter. Porque você não tem, Deus. Aí eu vou te servir. A gente não fala isso com a boca, mas fala isso com as nossas atitudes. E se você corre primeiro atrás do dinheiro, da sua estabilidade financeira, da estabilidade do seu casamento, é porque você não confia que se você lançasse em Deus agora, Ele tudo suprirá na tua vida. Ou essa palavra é mentirosa? Hã? Claro que não, nós é que somos hipócritas com Deus, nós é que somos falsos com Ele, porque Ele fala aqui em Salmo 37,4, confia no Senhor, entrega todo o teu caminho, entrega o teu caminho a Ele, e Ele tudo fará, tudo. Não vai faltar um tostão furado no teu bolso, não vai faltar um pão na tua mesa, não vai faltar nada do que você precise para fazer o que Ele quer fazer. Pergunta: Paulo tinha camelo com ar-condicionado ou sem ar-condicionado? Hã? Estevão tinha casa alugada ou casa própria? Jesus disse: não tem onde reclinar a cabeça. Jesus Cristo não estava sendo humilde aqui, ou querendo falar assim: olha, eu sou pobre, nada disso. Ele fala assim: isso não é importante para mim. Se eu vou dormir ali, se eu vou dormir acolá, se eu vou dormir num palácio, se eu vou dormir na casa de um pecador, se eu vou dormir numa tenda, o que importa é que eu vim comer, e a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Aleluia! Nós temos que ter a mesma coisa em nosso coração, esse fervor de fazer a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? Cada um tem dons e talentos e direções que Deus deu. E frutificam aonde? No corpo de Cristo. Fora do corpo não frutifica nada. E quando fala que vai estar no corpo, não é você vir domingo na igreja, não. Isso não é estar no corpo, não. Está no corpo para você ter irmãos que tocam a tua vida e pessoas que você toca elas. Você compartilha experiências que ajudam elas e você ouve experiências que ajudam você. Quando você faz uma simbiose, quando você faz uma troca, um compartilhamento, uma parceria com os irmãos da igreja, porque tem muita gente que vem na igreja todo domingo e vive isolado na sua casa, com os seus problemas. Ninguém sabe de nada. Vem aqui, bate palma, levanta a mão, fala glória a Deus e tchau. Ninguém conhece a vida da pessoa. Em Provérbios 8,1 fala: aquele que vive isolado, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Ou seja, não seremos mais assim: ah, amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou me importar com as pessoas, amanhã, quando eu estiver sossegado, eu vou fazer o que você precisa, Deus. Não faça isso. Faça agora. Vá já. Glória a Deus, alguém falou amém? Vai melhorar até o final. Hã? Porque muitas vezes achamos que chegamos às 8, 9 horas da manhã e ficamos incomodados quando vem a prostituta chegar aqui 10 para 6 e eu e ela recebemos um denário. Se você for ver bem, você não chegou às 8, 9 horas da manhã, você chegou às 2, 6 da tarde também. Hã? E quem chegar às 5 para 6 vai ganhar o mesmo denário. E isso porque Deus é justo. E Ele disse: os primeiros serão os últimos e os últimos primeiros. E quando Ele disse isso, era a respeito dos cobradores de impostos, das prostitutas. Para mostrar isso, olha o que ele fez com Paulo. Paulo era o pior que tinha na época. Hein? Paulo tinha matado, perseguido a igreja. Era autoridade que com veemência executava cristãos. Jesus foi lá, visitou ele, né? Indo para Damasco, ele tem um encontro com Deus. O que acontece? Ele vira o melhor pregador. Melhor. É o que mais faz. O pior torna-se o melhor. E nós achamos que o pior é o pior mesmo. Se alguém na igreja assim que é o pior, fala: isso aí não tem jeito mesmo, não. Isso aí, prostituta servir a Deus e pregar o evangelho, eu nunca vi, acho que nem vou ver. Porque Deus é impossível de fazer isso? Hã? É impossível um sexual se converter e pregar a palavra? A religiosidade dói agora, né? Chora que só. É? Ninguém nasce santo. Nós somos alcançados pela graça. Todos nós somos alcançados pela graça e estamos debaixo dela ainda, da mesma graça. Porque se não fosse por isso, todos nós estamos perdidos. Literalmente perdidos. João tinha intimidade, tinha relacionamento. O discípulo João foi o único discípulo que foi fiel até a morte de Jesus. Esse é outro tipo de cristão. Não é aquele que vai falar para amanhã: ó, Senhor, amanhã eu vou estar contigo. João estava com Jesus até o fim. E ele vai até o fim. E na cruz de Cristo, Cristo olha para ele e ainda fala: olha, isso aí é tua mãe. Vira para Maria: olha, isso aí é teu filho. Era o único que foi fiel. E presta atenção: João encostou a cabeça no peito de Jesus. Por acaso sou idiota? Ou seja, ele sabia que Jesus sabia de tudo. Não tinha como ele se aproximar de Jesus e querer esconder alguma coisa dele, porque ele sabia que Jesus sabia tudo. Mas ele vai e se expõe a Cristo. Ele vai e abre a vida a Cristo, a sua liderança. Ele vai e abre a vida a Deus, sem medo de Deus, sem medo da liderança dele, e tem relacionamento. Agora a pergunta: quantos milagres João fez? Quantos mortos ressuscitou? Quantos cegos foram saindo vendo depois que ele orou? Nenhum. Zero. Mas Deus revelou para ele o Apocalipse inteiro. Enquanto que outros ficaram fazendo obra, 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 obra. Mas quando Jesus Cristo perguntou: tu me amas? Quem respondeu? Tu me amas? O que ele respondeu? Sim, é claro que eu te amo. E como é que ele falou isso? De qualquer jeito? Não, não, eu te amo, pai. Para com isso. Tu me amas, Pedro? Ah, você está de brincadeira comigo? Para com isso, vai. Não, ele respondeu sério. Tu me amas? Ele disse: Jesus, tu sabes que eu te amo. Se nós estivéssemos aqui agora e Jesus viesse e perguntasse: você me ama? Nós responderíamos igual Pedro: Senhor, tu sabes quanto nós te amamos. Mas nós vamos ver mesmo, a gente nega. Opa, eu não vou ficar não, opa, eu vou morrer, epa, minha alma não, deixa ela quietinha aqui. Meu dinheiro, opa, esconde, esconde, esconde. Meu tempo, não, não, meu tempo está difícil, pastor, olha, a empresa é demais, os filhos, a casa, ah, é tudo difícil, eu não tenho tempo para nada. Não, 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 não. Mas se ele aparecer na tua frente: eu amo, ó, tu sabes que eu te amo. Todos nós seremos enganados. Por que não perguntou isso para João? Porque ele sabia que João amava. Tanto é que a Bíblia fala, ela era o discípulo amado. Ou seja, nós temos que ser como João, que era íntimo de Jesus e se preocupava com as pessoas, não fazendo obras, mas se relacionando, chegando perto delas. Olha só, quem aqui lembra do Velho Testamento que existia o sumo sacerdote? Quem lembra do sumo sacerdote? O sumo sacerdote é aquela pessoa que era nazireu, homem e mulher, mulher não era, né? Só homem santo, realmente puro, que desde o seu nascimento era reservado, separado para Deus, santificado para Deus. Ele vai lá no tabernáculo que tem três lugares: tem o átrio, tem o santo lugar e o santo dos santos. Mas presta atenção, a glória de Deus estava no santo dos santos, ou seja, a presença, a glória, o poder, a unção estava naquele lugar, no santo dos santos. E o sumo sacerdote só podia entrar lá uma única vez por ano. Era algo difícil, era algo terrível de entrar lá. Eles tinham até medo, porque tinha que entrar numa cordinha para não morrer lá dentro e ser puxado. Era um lugar assim, era um espetáculo, era um show. Aí eles iam até lá, na presença do Deus Todo-Poderoso. Sabe o que eles faziam? Ribalamacia, ripa lá para fora. Ó Senhor da glória. É isso que eles faziam? Não! Eles chegavam até a presença do Deus Todo-Poderoso para pedir perdão por eles e pelas pessoas. Igualzinho a gente. Idêntico a nós. Nós vamos lá no santo dos santos, porque não existe mais o véu da vida. Aquele véu foi rasgado quando Jesus Cristo morreu. Nós vamos até lá e nós vamos orar a Deus. E quando estamos lá diante de Deus, nós começamos a pedir a listinha do supermercado. Eu quero isso, quero aquilo, aquilo outro. E não esquece a minha calói. Mas temos que fazer como os sacerdotes fizeram. Vai até lá e pedir perdão pelas pessoas que estão longe dele. Quantas vezes você pediu perdão pelos seus pais? Quantas vezes você pediu perdão pelos seus filhos? Quantas vezes você pediu perdão pelo seu cônjuge? Quantas vezes você intercedeu pelas pessoas que você ama? Que estão longe de Deus? Que estão distantes de Deus? Se você, que tem o sangue deles, não faz isso, quem vai fazer? Temos que chegar mais perto. Temos que ver como Deus vê. O problema não é o que fizeram, mas é onde elas estão. e mostrar que existe um caminho para chegarem mais perto, e uma verdade para tirar a mentira do coração delas, e uma vida para arrancar a morte que elas têm. Amém? Quero encorajar você hoje a mudar sua atitude, mudar sua forma de pensar. Quero que você, a partir de hoje, comece a ter um posicionamento de governar essa terra, um posicionamento de aonde você for, você ter a direção do Espírito Santo, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo é como o vento, não sabe de onde que vem, nem para onde que vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós temos que ser assim. Todos que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Aí Romanos também fala isso, Romanos 8. Temos que nos entregar à verdade de Deus. Nós somos pessoas que são sacerdotes, somos pessoas que são governantes, intercessores daqueles que estão longe de Deus. Tem alguém que você conhece no seu trabalho que está longe de Deus? Ah, está no seu trabalho, você passa lá de alguém que está lá adulterando, que está lá longe de Deus, está lá pecando, mentindo, enganando, roubando. E você fala assim, jaz no maligno, mas eu sirvo a Deus. Jesus não fazia isso. Jesus ia lá e era movido de íntima compaixão e trazia cura. E muitas vezes nós somos movidos de íntimo desprezo. Fala a verdade. Eu quero chocar você hoje. Hoje é pregação de choque. Eu sei que essa cara feia aí, mas tudo bem. Olha só. Jesus Cristo veio para trazer restauração, resgate, identificação. Porque ele tinha a prioridade, salvar o mundo. Agora, quem enviou você? Responde, quem enviou você para essa terra? O que diz João, capítulo 21? Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Se Jesus enviou você, quem você deve seguir? Jesus. Não somos cristãos, né? Seguimos o cristianismo. O que é cristão? O que é cristianismo? Seguir Jesus. O que Jesus fazia? Ele intercedia, ele ia e levava a vida, apregoava o evangelho. Nós temos que fazer a mesma coisa. O Espírito Santo está sobre mim, pelo que me ungiu para libertar os cativos, fazer quebrantamento, vida, graça, unção. Você tem que fazer a mesma coisa, porque você foi chamado para isso. Isso tem valor. Então o problema é que nós não estamos fazendo, sabe por quê? Não que não queremos, até queremos, mas temos outras prioridades na frente. Esse é o problema. Não é que não queremos pregar o evangelho, não é que não queremos nos importar com as pessoas, nós até queremos, mas queremos fazer outras coisas primeiro, mais importantes, que não são mais importantes. Então Deus tem que trocar as prioridades nossas, só invertê-las. Você cuida das coisas de Deus, ele cuida das suas. Amém? Vamos ficar de pé. Quero que você ore agora. Peço para o Espírito Santo te iluminar nesse ponto, te mostrar a verdade. Que ele te visite no teu coração, dando direção, dando graça. Que ele mostre a você a verdade. Que você tenha um coração de compaixão. Um coração longânimo. Um coração que olha para as pessoas como Deus olha. Que se importa em que distância que elas estão. Que se importa quão longe da palavra e da verdade elas estão. Porque estão sofrendo. Porque estão na lama, no pecado. Porque não conhecem a Deus. Estão longe dele. Mas você é aquela pessoa que Deus colocou do lado desta. Para você brilhar a luz. Você é luz do mundo, você é sal da terra. Amém? Você pode dizer isso? Eu sou a luz do mundo e sal da terra. Fomos feitos assim, e nós somos luz, não para ficar debaixo da cama, para iluminar os chinelos. Nós temos que ficar aonde? No lustre, em cima, no teto, para iluminar o quarto inteiro. Vamos ser luz, vamos parar de ser acomodados, vamos parar de pensar isso a nós mesmos. Ó santo umbigo, como amo você, meu umbiguinho, tu és o rei. Que não sejamos assim. Sejamos pessoas maduras em Deus, que o que importa é o reino dele, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Jesus Cristo disse isso mais de uma vez. E muitas vezes temos dificuldade de crer nisso. Vamos confiar nele. Vamos orar. Olhe no seu lugar agora com as suas palavras. Em nome de Jesus, ore agora no seu lugar. Fale com ele. Abra seu coração, seja sincero com ele. Fale o quanto você realmente quer fazer aquilo que você foi chamado. Fale o quanto você realmente deseja executar aquilo que Ele quer na sua vida. E não é obras, mas é relacionamento com Ele. É graça, é a verdade, é o que Ele pediu. Não é aquilo que você quer, é aquilo que Ele quer. Aleluia. Porque isso não é pesado, isso é mais leve do que você imagina. É mais leve que ficar com essas preocupações terrenas e carnais. Aleluia.